Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 174. Mãos estendidas. Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Marcos. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura. Devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Comentários sobre a mensagem Mãos Estendidas. Quando nós caminhamos pelas estreitas ruas da vida, nós observamos com muita tristeza muitas mãos que se estendem na nossa direção. Algumas são mãos que rogam o alimento, o pão, para alimentar aquele corpo faminto. Outras são mãos que pedem carinho. São mãos distendidas em busca de luz espiritual, capazes de espancar as trevas de uma consciência culpada. São mãos que rogam o amparo de outras mãos para que sequem suas lágrimas amargas que estão sendo vertidas pela dor da separação daquelas mãos queridas que a morte arrebatou. São tantas as mãos distendidas pelas ruas da vida que às vezes nos sentimos impotentes, incapazes de nos candidatarmos ao serviço do bem, e tudo por causa de tanta necessidade. Mas vale a pena nós buscarmos na natureza alguns fatos que vão renovar o nosso ânimo e vão mudar também a nossa maneira de pensar. A
natureza sempre nos oferece lições preciosas. O fio de cobre, por exemplo, quando ele é largado assim na via pública, ele não passa de um objeto totalmente insignificante. Mas quando ele é ligado ao poder de uma usina, ele acaba sendo transmissor de luz e de força. Um pequeno cano que for abandonado, que for deixado ali na rua, ele acaba sendo um tropeço naquela estrada. Mas se aquele mesmo cano for ajustado a um reservatório, ele vai conduzir água pura. A argila, quando ela está no charco, ela é uma simples porção de lama. Mas quando ela é entregue aos cuidados de um bom oleiro, aí ela se converte em um vaso lindo, maravilhoso. A pedra que está solta no campo, ela é um pedaço de alguma coisa pobre e esquecida. Mas quando ela se une numa construção, ela se torna alicerce daquela construção. A lagarta, quando ela está na árvore, ela é um animal de aspecto repelente. Mas quando ela é levada para a indústria do fio, ela produz um tecido maravilhoso, que é a seda. A tripa do carneiro, quando ela fica estendida no sol, é alguma coisa realmente desprezível. Mas quando ela se transforma na corda do violino, ela se torna o meio eficaz para que uma linda música possa surgir. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso duas coisas importantes: esforço e disciplina. Porque aquele fio de cobre, para ele iluminar, ele sofre a tensão da energia elétrica. O cano, ele precisa se ajustar para ser útil. A argila, ela tem que experimentar uma alta temperatura do fogo. E a pedra, ela aceita aquele anonimato para se tornar sustentáculo de uma construção. E a lagarta, ela deve morrer para poder auxiliar. A tripa de carneiro, ela passa por um longo processo renovador para que finalmente possa ajudar com segurança o sonho de um musicista. Na verdade, nós ainda somos corações frágeis, almas culpadas, espíritos endividados diante das leis divinas. Mas se nós nos ligarmos ao Espírito do nosso Divino Mestre Jesus, nós podemos sim ser instrumentos do eterno bem. Mas não basta apenas salientar as nossas fraquezas, a nossa falta de capacidade, a preguiça, ou até mesmo uma falsa modéstia, para que nós estendamos um socorro eficiente na direção daquelas mãos estendidas na nossa direção, pedindo ajuda. É preciso abraçar a verdadeira humildade, mas com obediência, com disciplina, diante dos desígnios do Senhor. Porque aprendendo e servindo, amando e ajudando, lutando e sofrendo na causa do nosso Mestre Jesus, será possível modificarmos essa triste realidade do nosso planeta. Porque é sempre fácil servir quando estamos diante de um céu azul, como também ensinar nos dias de um sol dourado, cheio de tranquilidade e de sol. Cabe a nós aprendermos a servir numa noite tormentosa, como também ao longo das sendas que estão repletas de dores e de dificuldades de toda sorte. Busquemos então a Jesus, o nosso Mestre amado, companheiro de todas as horas, e peçamos a Ele que permaneça conosco, em nossas vidas, em todos os momentos. Que os seus exemplos de amor sejam o roteiro seguro para nossas vidas, sejam gravados em nós, para que nos momentos oportunos nós saibamos utilizar, aplicar e praticar. Que a presença de Jesus seja o bálsamo para nossas dores físicas e morais. Seja alento e esperança para todos aqueles que sofrem e estendem as suas mãos para nós. Que assim seja.